Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Fala Mulher. Hoje é sexta-feira, 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. O Fala Mulher é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste e vai ao ar todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Pajeú. Tem o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a construção de novas cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID e Oxfam. Hoje no programa, vamos ouvir agricultoras que não utilizam agrotóxicos em suas hortas e comercializam produtos orgânicos na Feira de Afogados da Ingazeira. Vamos ouvir também entrevistas com Vera Baroni, do Comitê Pernambucano de Saúde da População Negra e Doenças Falciformes, que fala sobre uma reunião do comitê que será realizada semana que vem em Serra Talhada, com Adriano Campolina, coordenador nacional da ActionAid Brasil, e com a atriz Julia Lemertz, que é embaixadora da ActionAid no país. Tudo isso e muito mais aqui no programa Fala Mulher. Continue na sintonia, nosso programa hoje está imperdível.
Sentadinha, cantando e fazendo renda, velhas faces na parede, sem dizer a sua idade, e minha lembrança encostada na porteira da saudade. O velho fogão de lenha, a comida na panela, minha mãe me abençoando e eu beijando o rosto dela. Porta batente, janelas deste velho casarão vivem dentro do meu peito, batendo em meu coração. Bola de gude, peão que rodavam na minha mão, brincadeira de menino, menino cavalo de pau, chapéu de couro birimbau e a benção de Deus divino. Bola de gude, peão que rodavam na minha mão, brincadeira de menino, menino cavalo de pau, chapéu de couro birimbau e a bênção de Deus divino. Janelas deste velho casarão vivem dentro do meu peito, batendo em meu coração. Bola de gude, peão que rodavam na minha mão, brincadeira de menino, menino cavalo de pau, chapéu de couro birimbau e a bênção de Deus divino. De peão que rodavam na minha mão, brincadeira de menino, menino cavalo de pau, chapéu de couro birimbau e a bênção de Deus divino. Bola de gude, peão que rodavam na minha mão, brincadeira de menino, menino cavalo de pau, de couro birimbau e a bênção de Deus divino.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Já estamos de volta com o programa Fala Mulher, da Casa da Mulher do Nordeste. E no último sábado, nós estivemos visitando a Feira Agroecológica de Afogados da Engazeira, onde conversamos com as agricultoras Maria Leônia e Marilene de Oliveira, do sítio Santo Antônio II, Genedito dos Santos, do Poço do Moleque, e Maria das Dores Alves da Silva, que é do sítio Rodeador, comunidade de Monte Alegre. Elas comercializam produtos saudáveis na feira, cultivados sem agrotóxicos, em suas próprias hortas e quintais. E contam pra gente o que estão achando dessa experiência.
O programa Fala Mulher está na Feira Agroecológica de Afogados da Engazeira. Nós vamos conversar com as agricultoras, as produtoras rurais, que comercializam seus produtos agroecológicos aqui na feira. Como é o nome da senhora?
Maria Leônia, sou do sítio Santo Antônio II.
Faz parte de algum grupo de mulher do sítio Santo Antônio?
A gente está tentando formar um grupo de mulher do sítio Santo Antônio. Vamos se organizar.
Então, vocês estão tentando formar um grupo de mulheres na comunidade?
É, estamos sim.
O que é que está faltando para esse grupo?
É, a menina Elisângela comunicou a gente no primeiro domingo, no dia da reunião da associação, que ela vai convocar com o menino da diaconia, com o Cristiano, ele é quem vai tirar um dia para a gente se reunir. Porque a gente já tem o grupo. Já tinha o grupo formado, mas aí deixamos de se reunir. Mas vamos continuar de novo.
Há quanto tempo a senhora está aqui comercializando seus produtos na feira agroecológica?
É, agora em junho completa 6 anos.
Estou vendo aqui alface, coentro, acerola. O que mais é comercializado na sua barraquinha?
Tem bastante coisa. Tem a couve, tem a rúcula, salsinha, alface, coentro. Eu trago bolo de leite, bolo de cenoura, bolo de batata, de mandioca. Eu trago muitas coisas, cenoura, beterraba.
Tudo isso produzido de forma natural, agroecológica?
Natural, agroecológica. Muito bom.
E é importante que as pessoas tenham essa consciência de que é necessário utilizar, consumir esses produtos.
Com certeza, né? Porque comprando aqui é uma coisa mais saudável, mais sadia. A gente vai levando uma coisa para casa para consumir que não vai fazer mal nenhum para a nossa saúde, né? Nem comparar com a gente que vai colocar agrotóxico. Que a pessoa tem até medo de comer essas coisas assim com bastante agrotóxico, né?
E como é essa produção na sua casa, no seu quintal? Tem um quintal comunitário, uma horta, ou você produz por conta própria em sua casa?
A gente tem uma horta, foi tipo um projeto que a gente ganhou do Dom Helder, aí agora a diaconia dá assistência pra gente lá. A minha horta ela é grande, sabe? É uma horta grande, que de tudo eu produzo um pouco.
E como está a questão da água? Tem água suficiente para essa produção ou vocês estão com dificuldades?
Não, agora tem. Graças a Deus agora tem. A gente passou muitas dificuldades. Passei assim, no período que estava aquela estiagem, a gente não estava com bastante dificuldade para trabalhar, mas com essa chuvinha o poço tem bastante água.
Então um poço abastece a comunidade.
É.
Convide aqui o pessoal para vir comprar na sua barraca.
Quero convidar as pessoas para fazer visita aqui nas barraquinhas da gente agroecológica e ver que a gente tem variedade das coisas. Aí tem gente que fala, não compro lá porque é mais caro, mas eles não sabem a importância que tem, né? É um produto um pouco mais caro, mas em compensação o que a gente arruma de saúde é, né? Não tem nem explicação.
A saúde agradece. Muito obrigada.
Obrigada a você, viu?
E a gente encontra aqui na Feira Agroecológica de Afogados a primeira-dama do município de Afogados da Engazeira, Dona Madalena, que fala da importância de consumir produtos orgânicos, sem agrotóxicos. Ela que está comprando também aqui na Feira Agroecológica.
A importância de consumir esses produtos chama-se saúde, né? Então, eu acho que é preciso que nós tomamos conhecimento, consciência, né? Tanto o produtor quanto os consumidores, da importância de você ter a garantia de um produto agroecológico, que não tem agrotóxico, né? E que isso só faz fortalecer a saúde, rebate na saúde. Quando você consome um produto que tem agrotóxico, sua saúde tende a declinar, né? Então, eu parabenizo o pessoal aqui da feira, né? Na verdade, são assim, pessoas aguerridas. Não é fácil produzir nesse sistema, né? Mas eles têm sustentado. Você vê que aqui a gente disputa um pé de coentro, um pé de alface, né? Porque a gente sabe da importância, da qualidade e do que traz esse produto em termos de saúde para a gente e da qualidade da alimentação.
Todo sábado está aqui fazendo suas compras na feira agroecológica?
Todo sábado a gente disputa aqui com as meninas, tudo, né? É a alface, é a cebola, é o coentro. Então, assim, elas estão de parabéns, principalmente as mulheres, né? Que na maioria aqui são mulheres. E são mulheres que são donas de casa, né? Tem filhos, tem marido e que produz com qualidade.
Enfrentando essa seca, inclusive.
Inclusive enfrentando essa brava seca, né? Uma seca atípica que a gente nunca, assim, faz tempo que vivenciou. Uma seca dessa dimensão, né? É uma seca, assim, que prejudica a produção, prejudica o criatório dos animais. E assim, rebate em todos os setores. Onde você chega, todos os setores reclamam da falta de girar o capital, de ter produto. Hoje mesmo você chega numa feira dessa, você roda para comprar banana. Não tem. Muito fraca, né? Mas assim, o pessoal aqui está de parabéns, né? Por estarem enfrentando e provando, né, de que o caminho é esse, é produzir sem agrotóxicos.
E o importante também é que as mulheres saibam da necessidade, que é a organização, que estejam unidas nas suas comunidades, até mesmo para garantir a assistência, o apoio de órgãos como a Diaconia, a Casa da Mulher do Nordeste e tantas outras organizações que estão aí preparadas para ajudar essas mulheres e seus grupos a produzirem com mais qualidade e com mais eficiência até.
Ah, sem dúvida, né? Esse apoio, né, institucional das organizações não governamentais, como a Diaconia, a Casa da Mulher do Nordeste, né, e tantas outras, é super importante e isso só depende da organização na base, né, da integração, da parceria que elas também celebram na base, no seu local de produção, na sua comunidade.
Muito obrigada e parabéns.
Obrigada, você também.
Aqui também a dona Genedita dos Santos, mais conhecida por dona Esté, que comercializa na feira agroecológica. A senhora do Poço do Moleque, tem algum grupo de mulher no Poço do Moleque?
Tem não, um grupo de mulher não tem não, no Poço do Moleque não. A gente planta agroecológico, né? Não usa produto químico, né? A gente se organiza os grupos e a gente sempre trabalha assim.
Tem alguma horta comunitária ou cada um planta no seu quintal?
Não, cada um, a minha horta é a minha horta, é cada um nos seus locais, certo, né? A gente tem frutas, produzir frutas, verduras, né, que a gente traz. Hoje mesmo eu trouxe a manga, tem graviola, goiaba, tudo a gente produz. E as verduras é alface, coentro, cebolinha, rúcula, salsinha, tudo, bastante variedade delas, viu, que a gente planta. A tomatinha cereja também. A gente produz isso aí também.
E a senhora está aqui desde cedo?
Desde cedo, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, a gente chegando aqui, os fregueses já estão esperando a gente aqui já.
A senhora percebe que está aumentando o número de pessoas interessadas em comprar esses produtos ou ainda é muito discreto esse número?
Não, bastante, bastante. Elas estão procurando a gente, bastante. Que agora, para nós destacar que nós vamos ter a comemoração lá do sindicato, aí a gente estamos no dia 22, a gente estamos lá. Aí nós ficamos falando para elas que a gente estamos lá, mas só estamos nessa feira, que vai ser nesse dia 22. E o resto nós ficamos aqui na feira normal da gente mesmo.
E a água para essa plantação, de onde a senhora tira essa água?
Agora mesmo a gente estamos fazendo os poços, né? Cavando aqueles poçozinhos para ver se continua plantando uma verdurinha, né? Porque a água não tem suficiente não para a gente plantar não.
E alguém está dando assistência à comunidade de Poço Moleque no sentido de auxiliar vocês nessa produção?
No meu sítio só tem duas pessoas que trabalham com agroecologia. Eu e minha irmã, né? Aí só nós duas que trabalham assim. Aí o resto não. O resto não trabalha assim não. Só nós duas que trabalham com produtos orgânicos. Aí tem o apoio da Diaconia, né? Que é assessora a gente, né? Qualquer coisa que a gente precisa, aí eles estão juntos.
Parabéns para a senhora pela iniciativa de produzir esses produtos agroecológicos que fazem tanto bem para a nossa saúde.
Faz mesmo, muito bem, a gente consome em casa esse produto orgânico e graças a Deus a minha saúde está bem, graças a Deus. É. E a gente, eu quero mais agradecer a todos que fregueses que estão aqui comparecendo, comprando as verdurinhas da gente. Não é a gente enganando ninguém, não. A gente produz e garante o produto da gente, que a gente tem nas nossas bancas, viu?
Muito obrigada.
Obrigada também, filho.
Estamos em mais uma barraquinha aqui da Feira Agroecológica. Agora a dona Marilene de Oliveira, que é da comunidade de Santo Antônio 2. Você está há quanto tempo aqui na Feira Agroecológica?
Eu fiz um ano em março.
E o que, que está achando dessa experiência?
Bom, é bom. Eu gostei. É muito bom aqui.
Dá para vender?
Não dá para vender muito porque não tem... não tem muito produto.
Você tem dificuldade para produzir ainda?
Produzir ainda, é.
Então, apesar de ter água para produzir na comunidade, mas vocês estão enfrentando outras dificuldades por conta dos insetos.
É, por conta dos insetos que não estão deixando.
Mas quando em outra época do ano que é possível produzir bem, além do coentro ou da cebolinha, o que mais você produz?
Produz salsa, tomate, aquela tomate cereja. Muitos produtos, né? Porque agora a memória não tá.
E na sua casa, você e a sua família, vocês consomem esses produtos?
Sim, consomem.
Tem sentido uma diferença na saúde da família?
Bastante. Muita.
Obrigada, parabéns.
Obrigada a vocês.
Aqui também a dona Maria das Dores Alves da Silva, que também comercializa seus produtos orgânicos na Feira Agroecológica, que mora no sítio Rodeador, na comunidade de Monte Alegre, e diz como é que está essa Feira Agroecológica, está tudo bem neste sábado, dona Maria?
Está tudo bem, graças a Deus. Sempre para mim nunca tem nada ruim, porque a gente tem que ter fé em Deus. E tendo a coragem e a vontade, tudo dá certo.
É a senhora que volta a falar no programa Fala Mulher, né?
É, eu mesmo. Eu gosto de falar. E quem vê bonito é quando eu vou para a reunião, que o povo gosta de ver eu falar.
E a senhora gosta de falar. E se for para falar de coisa boa, como produtos orgânicos, melhor ainda.
Né? Melhor ainda. Aí é que eu falo mais contente e sorrindo.
Dona Maria das Dores, como é que está a situação da sua comunidade?
Lá está bem, viu? Tem bastantes agricultores que já têm a consciência dos produtos orgânicos.
Além da senhora, tem outras mulheres também produzindo na comunidade, tanto no Sítio Rodeador como na comunidade de Monte Alegre?
Na comunidade de Monte Alegre tem, porque tem o grupo Chique, que elas produzem a polpa das frutas sendo orgânica. Se não for orgânica, elas também não produz.
Polpa é do caju, é do umbu?
É, polpa do caju, do umbu, da acerola, de graviola.
E a senhora, quais são os produtos que a senhora produz?
Eu meus produtos aqui, meu filho, eu trago o bolo caseiro, da massa puba, trago o bolo feito, que o povo chama, minha mãe chamava, o bolo de caco, chama o chapéu de couro, aí trago a tapioca, aí tem a verdura também, que você está vendo aí. E trago a galinha batida de capoeira, o ovo da galinha de capoeira e várias coisas que eu trago.
Além de mudas, né?
E além das mudas, que eu tenho o viveiro de mudas.
Mudas nativas.
Mudas nativas, é de tudo. Não tem a fruta agora, o pé da fruta, porque você está vendo que não teve inverno esse ano. Mas lá é para plantar de tudo. Tem as plantas nativas, tem o nim, tem a sabiá, tem o angico, tem de todo tipo de plantas nativas, lá a gente tem.
E a senhora, além das mudas de plantas nativas, a senhora também trabalha com as ervas medicinais?
As ervas medicinais. Eu tenho anador, tenho hortelã da folha pequena, tem a hortelã que faz o lambedor, que é bom para tosse, para criança. Tenho o poejo, tem capim-santo e tem também mastruz. O mastruz.
Então quem estiver precisando de uma erva medicinal, não tem por conta dessa seca, não tem com tanta facilidade aí nas comunidades, é só vir aqui até a Feira Agroecológica e procurar a senhora.
Procurar eu, que encomenda, se eu não tiver no sábado que procurar, no outro sábado eu trago, porque eu tenho as mudinhas tudinho no viveiro de muda.
Estou vendo também mudas de macaxeira, não é isso?
É, foi a macaxeira, foi o menino que comprou para a gente plantar lá também agora.
Como a senhora se sente podendo trabalhar dessa forma com produtos orgânicos? Dá para ter uma independência financeira trabalhando com esses produtos, dona Maria das Dores?
Dá, não dá para a gente ter um lucro grande, mas para você se manter, dá suficiente, porque a gente tem a consciência que o produto é orgânico.
A senhora está há quantos anos trabalhando com esses produtos orgânicos?
Minha filha, tá, vai fazer 10 anos que eu comecei no grupo. Comecei no grupo, aí depois não deu certo no grupo, aí eu saí para aí ficar no viveiro de mudas.
E a senhora recebe assessoria da Casa da Mulher do Nordeste?
Da Casa da Mulher do Nordeste, Projeto Dom Helda e Diaconia.
E na sua casa, a senhora e a sua família, vocês consomem somente esses produtos orgânicos ou também consomem outros produtos com agrotóxicos?
Não, eu mesmo consumo é mais os produtos orgânicos.
E a saúde?
Porque a saúde, quem come os produtos orgânicos tem outra saúde. É drogado a saúde de quem come os produtos orgânicos.
Então as pessoas que estão ouvindo o nosso programa agora podem acreditar, produtos orgânicos trazem saúde.
Saúde, só traz saúde os produtos orgânicos, porque o produto que tem o veneno, ele traz muita doença.
É verdade, a senhora é uma mulher muito sábia. Parabéns pelo seu trabalho, viu?
Obrigada, Juliana.
Dona Maria, como é que está a questão da água na sua comunidade? Tem água suficiente? Estão com dificuldades?
Não, olha, a água suficiente para beber e cozinhar, eu tenho o suficiente, porque eu tenho uma cisterna, e nessa chuvinha que deu, a cisterna encheu. Aí, para manter o viveiro, lá no meu sítio, tem um pocinho, mas está muito pouca água. Então, tem o vizinho, que tem um poço, aí ele mantém a água para eu manter em casa, lavar roupa, para lavar troço, que a água é salgada. Aí para cozinhar e beber é da cisterna.
Agora, no ano de inverno é possível produzir muito mais?
É, muito mais. No ano de inverno a gente produz muito mais. Mas se Deus quiser, eu tô com uma esperança grande em Deus, que eu vou conseguir outro poço para mim.
Muito obrigada.
Obrigada, digo eu, Juliana. E vá desculpando se eu falei alguma coisa errada.
Imagina, a senhora é uma figura, é uma mulher guerreira, uma mulher que merece os nossos parabéns pela iniciativa, pela coragem.
E eu esqueci de falar antes do café, da tapioca e o bolo que nem você está vendo aqui, olha. Eu trago o chá e trago o café, porque tem gente que vem comprar as coisas, aí já toma o café aqui e vai embora.
Guarda pra mim sábado, que eu venho mais cedo.
Tá bom, tá certo. Mas se você quiser, ainda tem, ó. Ainda tem tapioca, ainda tem bolo e tem café e chá.
E a gente agradece a Dona Maria Leone, a Marilene, a Ginedita e a Dona Maria das Dores pela participação aqui no programa e parabeniza pelo trabalho. São mulheres sertanejas corajosas que enfrentam muitas dificuldades, a exemplo da seca, mas que vêm resistindo e comercializando, aí cultivando e comercializando os seus produtos. O desenvolvimento da agricultura orgânica é fundamental, porque de acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, uma realidade preocupante. Por isso que a agricultura orgânica, ela é fundamental, principalmente aqui no semiárido.
Amor pediu licença pra ficar. Um sentimento me remexe cá por dentro, num balançado de amor no coração, minando a alma que está presa ao teu encanto. Me traz um manto pra aquecer essa paixão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor veio e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor veio e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, um enchente de amor veio e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, um enchente de amor veio e afogou a solidão. O meu desejo se espalhou no pensamento, não tive tempo de poder me perguntar se amor pediu licença pra ficar. Um sentimento me remexe cá por dentro, num balançado de amor no coração, minando a alma que está presa ao teu encanto. Me traz um manto pra aquecer essa paixão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor vem e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor vem e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor vem e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor vem. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor vem e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor vem e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor vem e afogou a solidão. Tanta felicidade encheu meu coração, uma enchente de amor.
Sabendo.
Os alimentos orgânicos são aqueles que utilizam em todos os seus processos de produção técnicas que respeitam o meio ambiente e visam a qualidade do alimento. Desta forma, não são usados agrotóxicos nem qualquer outro tipo de produto que possa vir a causar algum dano à saúde dos consumidores. Na agricultura, por exemplo, utiliza-se apenas sistemas naturais para combater pragas e fertilizar o solo. Embora apresentem praticamente as mesmas propriedades nutricionais dos alimentos inorgânicos, os orgânicos apresentam a vantagem de serem mais saudáveis, pois não possuem agrotóxicos e também são mais saborosos. No tocante à produção de carnes e ovos, os animais são criados sem a aplicação de antibióticos, hormônios e anabolizantes. Pesquisas demonstram que estes produtos podem provocar doenças nos seres humanos quando consumidos por muito tempo. Uma análise da Anvisa, realizada desde 2001, chamada Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, acompanha os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos consumidos pela população acima do permitido por lei. Os dados impressionam. No pimentão, foram encontrados até 64,3% de resíduos de substâncias tóxicas acima do permitido, 36,5% no morango, 32,67% na uva, 30,39% na cenoura, 19,8% na alface e 17,31% no mamão. E o pior é que o consumo diário de agrotóxicos provoca diversas doenças agudas e crônicas, a exemplo da má formação fetal, da dor de cabeça, diarreia, vômitos, desmaios, náuseas, problemas de rim, doenças de pele, irritação ocular e auditiva, depressão, lesão neurológica, neurite da coluna neurológica cervical, câncer e problemas hormonais, neurológicos e reprodutivos. Por isso, consuma mais alimentos orgânicos e, se você tiver condições, cultive frutas, legumes e hortaliças em seu próprio quintal. Se não pode cultivar, então adquira esses alimentos orgânicos e saudáveis nas feiras agroecológicas da região. Nós vamos fazer um breve intervalo e em instantes estaremos de volta com o programa Fala Mulher. Não saia daí, continue na sintonia da Rádio Pajéu.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos, e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Já voltamos com o programa Fala Mulher e vamos trazer uma entrevista feita pela assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, Emanuela Castro, com o coordenador nacional da ActionAid Brasil, Adriano Campolina, que esteve em Recife visitando jovens da comunidade de Passarinho que participam dos projetos patrocinados pela ActionAid e executados pela Casa da Mulher do Nordeste, a exemplo do COMIC e do Sistema de Vínculo Solidário. Esse último projeto, inclusive, está sendo desenvolvido com crianças de escolas públicas em Afogados da Ingazeira. A ActionAid é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e sem filiação partidária ou religiosa, que trabalha em mais de 40 países para vencer a pobreza há 38 anos. O seu trabalho é desenvolvido em parceria com grupos de organizações locais de comunidades pobres para construir alternativas de superação das dificuldades e garantir o acesso destas populações aos direitos básicos como alimentação, saúde, moradia, educação e igualdade entre homens e mulheres, raças e etnias. A ActionAid está no Brasil desde 1999. A sua atuação no país já envolve cerca de 25 organizações parceiras em 3 estados, beneficiando mais de 300 mil pessoas em cerca de 1.000 comunidades. O trabalho da ActionAid consiste em apoiar soluções locais de superação da pobreza, ouvindo os próprios moradores. A Casa da Mulher do Nordeste é uma das organizações parceiras da ActionAid. Vamos agora ouvir a entrevista com o coordenador nacional, Adriano Campolina.
Boa tarde, Juliana. Estamos aqui com Adriano Campolina. Ele é coordenador nacional, é isso, Adriano? Da ActionAid Brasil. Então, Adriano, como é que foi essa experiência de ter vindo aqui na comunidade de Passarinho visitar as jovens, né, que participam dos projetos que envolvem ActionAid, tanto o COMIC como o Sistema de Vínculos Solidários?
Olha, foi uma experiência muito importante para nós por várias razões. Acho que a primeira é compreender e viver e ver pessoalmente os desafios que a comunidade vive, né? Uma situação de exclusão social muito profunda, mas ao mesmo tempo uma situação em que você percebe que a capacidade de organização da comunidade, sobretudo a capacidade de organização das mulheres, consegue ver pela história que nos foi contada, que é uma comunidade que quando foi realocada para essa região, foi realocada sem nenhuma infraestrutura urbana, que já conquistou uma série de equipamentos do desenvolvimento urbano, fazendo do direito da cidade uma realidade que começa a se consolidar. E tudo em função da conquista das mulheres. Então, poder observar um processo em que o espaço mulher, a forma de organização comunitária vindo das mulheres, consegue transformar uma realidade social de maneira tão forte, por um lado, muito gratificante para nós. Por outro lado, a gente percebe que há uma série ainda de novos desafios, né? Desafios já, antigos e novos, desafios que já estavam antes pela falta de infraestrutura, e novos desafios, entre eles a situação de vulnerabilidade das meninas, né? A exploração sexual. E vemos que a organização comunitária, com o apoio da Casa da Mulher do Nordeste, já se prepara para os desafios da nova geração, né? Que acho que é uma continuidade de luta muito importante. Então, essa primeira parte da visita, que foi entender a realidade, as dinâmicas de luta social, né, foi muito gratificante. E foi também uma oportunidade de trazer a embaixadora da ActionAid, que é a atriz Julia Lemertz, para que ela conhecesse, e não só conhecesse, mas que ela, ao vir, simbolizasse uma solidariedade, né, da ActionAid, de todos os seus apoiadores, com a luta política da comunidade de Passarinho, e sobretudo das mulheres e das jovens de Passarinho, né? Não é só uma visita para tirar retrato. É uma visita de construção de aliança política, uma visita de construção de apoio político, de solidariedade política às lutas que as mulheres de Passarinho estão fazendo. Então, acho que foi um momento também muito importante, simbólico, né, de construção dessa aliança política. E, finalmente, para a ActionAid Brasil, é sempre muito importante esse diálogo, porque nós acreditamos que o combate à pobreza e o combate à desigualdade social só é possível quando a comunidade está suficientemente organizada para que ela própria faça a sua luta. O nosso papel é um papel de apoio, é um papel de mobilizar a solidariedade, né? Assim como o papel da Casa da Mulher do Nordeste é fundamental, de mobilizar a solidariedade, de capacitação técnica, de aliança política. Mas o protagonismo, né, quem vai estar sentado no banco do motorista, né, da motorista, para fazer a transformação social, são as próprias mulheres de Passarinho. Então, poder ver e conversar com as mulheres e ver a qualidade da liderança política, da capacidade política de fazer os embates, de fazer a transformação, foi muito gratificante, de ver que a nossa teoria de mudança, que é possível transformar as injustiças quando você tem a comunidade organizada e as mulheres na liderança, é real, existe, está acontecendo em Passarinho.
O sistema de vínculos solidários, ele não só acontece aqui em Passarinho, né? A casa, ela também atua no sertão do Pajeú, em Afogados da Ingazeira, que as mulheres agora estão ouvindo, também acompanham, muitas delas têm os seus filhos dentro desses projetos, né? Qual o intuito de vocês trabalharem com as crianças e esse vínculo com o doador?
Eu, inclusive, tive o prazer de visitar Afogados do Ingazeira e visitar várias mulheres do projeto lá com a Casa da Mulher do Nordeste, no sertão do Pajeú. Então, já aproveito e mandar um abraço para aquilo na casa delas. E tomei café muito bom, um suco que a gente chama mexerica lá em Minas, ou seja, que a gente chama de tangerina, também muito bom. E gostei muito do que vi. O sistema de vínculos solidários para nós é muito importante, porque ele é um sistema que garante ação de contas, garante envolvimento para além do envolvimento das lideranças. Então, o sistema de vínculos, por um lado, na comunidade, ele faz com que ele crie uma oportunidade para o engajamento de várias famílias, inclusive aquelas famílias que às vezes não estão tão próximas assim do trabalho comunitário. São famílias que conhecem, que são da comunidade, que têm legitimamente todos os direitos que as demais famílias têm, que sofrem os mesmos processos de exclusão social, mas que muitas vezes são famílias que não estão tão próximas ali do dia a dia, né, daquele ativismo político que a gente está acostumado na construção da democracia brasileira, né? Então, o sistema de vínculos, de certa maneira, é uma oportunidade para você envolver toda a comunidade. Então, numa atividade de coleta de mensagem, de coleta de foto, é também uma oportunidade política ímpar, única, de você dialogar com o conjunto da base social daquela comunidade. Por outro lado, no outro lado da ponta, onde está o doador, o sistema de vínculos permite que pessoas que começam a se engajar com a transformação pública ao fazer uma doação de R$ 42 ou R$ 45 por mês, essas pessoas passam a receber todos os anos duas mensagens de criança, cada dois anos uma foto, um relatório anual por ano. Essa pessoa começa a se politizar e começa a entender que existe luta social, muitas vezes as pessoas nem sabiam. Então, viram aliados também políticos num processo de transformação que vai exigir não só a mobilização da comunidade, como também a mobilização da sociedade como um todo. Então, ele é um mecanismo que permite, né, a mobilização das duas pontas dessa corda de solidariedade por transformação. Então a gente acha que é um sistema muito importante, embora seja um sistema que dê trabalho, seja um sistema que muitas vezes é penoso, que exige esclarecer muita comunidade para evitar boato e envolver a todos. Agora, ele também permite uma outra coisa. O sistema de vínculos, por ser um sistema em que o doador ele doa para a comunidade através de uma relação com a criança, ele cria um vínculo, por isso o vínculo solidário, ele cria um vínculo muito forte do doador com a comunidade através da criança. E esse vínculo é um vínculo de longo prazo. Então o sistema de vínculos permite, sobretudo, que a gente possa pensar o processo de desenvolvimento de luta por direitos no longo prazo. Então não é um financiamento de um ano ou de dois anos. A gente pode pensar uma relação política e de financiamento muito mais longa e, portanto, muito mais coerente com a nossa visão de mudança, que é uma visão que demanda a organização da comunidade. Porque a comunidade não se organiza de um dia para o outro. A organização é um processo permanente que nunca para e que exige planejamento de longo prazo. Então, para nós, o sistema de vínculos ele traz várias vantagens e ele de certa maneira, retrata a nossa própria teoria de como construir a transformação.
Obrigada, Adriano, pela entrevista. E a gente agradece ao coordenador nacional da ActionAid Brasil, Adriano Campolina, que falou com a nossa reportagem. E agora vamos trazer uma entrevista com a atriz Julie Lemertz, que é a embaixadora da ActionAid Brasil. Ela esteve na comunidade de Passarinho, em Recife, acompanhando também os projetos e fala sobre essa experiência.
Então, Júlia, como é que foi essa experiência de vir aqui na comunidade de Passarinho visitar as jovens, né, que fazem parte do projeto do Comic, que é financiado pela ActionAid?
Então, está sendo lindo, assim, é muito tocante, assim, emocionante, assim, estar aqui, conversar, olhar na carinha delas, olho a olho, assim, não só com elas, assim, mas com pessoas da comunidade, mulheres da comunidade que também fazem parte. Eu acho que essa ação da ActionAid, assim, de ir aos lugares é bacana, não só para a gente que fica mais a par do que realmente está acontecendo, mas também para as pessoas que estão na comunidade saberem que a luta delas está sendo ouvida em outros lugares, está sendo pensada pelas pessoas, está sendo vista, entendeu? Elas são visíveis, né? Elas não estão aqui invisíveis, né? Isso é uma luta de todos, é uma luta deles, mas de alguma forma é da ActionAid também, assim, né? O fato de eles terem a ação aqui e da gente estar aqui vindo e legitimando essa luta deles com a nossa presença e podendo também saber mais profundamente quais são as questões que movem eles, assim, o que eles necessitam, qual é a real questão de dentro de comunidades carentes que podem melhorar, né? Mas que podem melhorar por um desejo próprio, não porque a ActionAid está aqui dizendo que eles têm que melhorar.
E qual foi a sua impressão, né, com relação à comunidade de Passarinho e o que você conhece das comunidades do Rio de Janeiro? Você vê muita semelhança, diferenças?
Eu não sei, porque assim, eu tive no Rio de Janeiro, assim, as comunidades que eu visitei, a Cidade de Deus, por exemplo, assim, ela estava acabando de ser pacificada, estava num momento assim. As comunidades, eu acho que lá no Rio são um pouco mais violentas, mas tem a presença e o controle do tráfico de uma forma mais presente, assim. Então é outro lugar. Eu, Passarinho, aqui, eu na verdade cheguei e entrei aqui na igreja. Então, assim, eu não vi muito da comunidade como um todo, mas eu vi a fala das pessoas. Eu acho que ainda tem uma luta aí pela frente, né? Elas começaram a se organizar realmente. Aí tem alguns anos, uns 5 anos, que entrou a Casa das Mulheres do Nordeste, que entrou para também fazer um trabalho conjunto, assim. Então, acho que ainda tem um chão aí pela frente, né, para eles conquistarem. Mas me parece uma gente muito forte, muito batalhadora, né? Que tem muita coisa para conquistar ainda pela frente, assim. Eu acho que é bacana falar com as jovens também, né? Porque elas são o futuro, né? Elas são essas mulheres que vão também ajudar a construir essa conquista, né? A cidadania plena delas.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
A cisterna é um reservatório que guarda a água da chuva. Em Minas Gerais, ela é conhecida como caixa. Para manter a água desse reservatório sempre limpa, você e sua família devem tomar alguns cuidados. Não deixe que a água das primeiras chuvas entre na cisterna, pois ela carrega toda a sujeira do telhado. Quando passar o período de chuvas, guarde o cano que leva a água da calha até a cisterna, para que ele não rache. Tape o buraco da cisterna onde encaixa o cano, com um pano ou uma tela fina, para evitar a entrada de insetos e de sujeiras. Cuide bem da sua cisterna, cuide da sua caixa e garanta água de qualidade para você e sua família. Programa 1 milhão de cisternas. Água, liberdade e cidadania para o povo do semiárido. Uma realização da ASA. Articulação no semiárido brasileiro.
Você está escutando o programa Fala Mulher. Uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque. É cor de rosa, choque. Oh, 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 não provoque.
Fique sabendo.
Na última sexta-feira, dia 7, a Casa da Mulher do Nordeste, a Diaconia, o Projeto do Helder Câmara e a Caravana Rio Pajéu Secó realizaram uma reunião com o promotor público, Dr. Lúcio Luiz de Almeida Neto, onde ficou definida a data da audiência pública sobre a qualidade da água que está sendo consumida na região. Essa audiência está sendo articulada pelas organizações que fazem parte da ASA. E ficou definida a data para o dia 31 de julho. Portanto, 31 de julho é a data da audiência. O Ministério Público vai convocar a audiência no Diário Oficial e convidar os órgãos governamentais responsáveis pelo território do Pajeú, como Secretaria de Recursos Hídricos, IPA, Compesa, Exército e o DENOX. O tema da audiência será suprimento de água para a população do Pajeú, com foco na qualidade da água que está sendo fornecida para a zona rural. Na próxima segunda-feira, dia 17, as organizações irão se reunir na Casa da Mulher do Nordeste, a partir das 17 horas, para elaborar um documento a ser apresentado na audiência e no dia 26 de junho, acontecerá na Promotoria Pública às 15 horas, uma reunião com as instituições da sociedade civil para a conclusão desse documento. A audiência acontece às 9 horas da manhã do dia 31 de julho no Cine Teatro São José, em Afogados da Engazeira. Coloque na sua agenda, não perca dia 31 de julho a audiência sobre a qualidade da água fornecida na região.
Sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Eu sou vó. Comigo não tem misura, não há jogo de cintura que eu não dê o nó. Sabe quem sou eu, sabe como eu vou muito bem. No balanço do meu povo, olha eu aqui de novo nesse vai e vem, nesse vai e vem.
Sabe quem sou eu, sabe quem sou eu sou forró. Comigo não tem misura, não há jogo de cintura que eu não dê o nó. Sabe quem sou eu, sabe como eu vou muito bem.
No balanço do meu povo, olha eu aqui de novo nesse vai e vem. Você me esquece no cantinho, você despreza o meu carinho, mas sou dengoso, sou teimoso e de repente volto pra você. Sou seu amigo na folia, a sua dança da alegria. Sou maltratado, machucado e não lhe deixo um minuto só. Aonde tem um sanfoneiro, usa bombeiro, um triangueiro, sou ouvido, sou querido, sou o rei da brincadeira. Bote fé nessa bandeira, não me deixe, não esqueça que eu sou o forró.
Aonde tem um sanfoneiro, usa bombeiro, um triangueiro, sou ouvido, sou querido, sou o rei da brincadeira, bote pé nessa bandeira, não me deixe, não esqueça que eu sou forró.
Música dentro do programa Fala Mulher, e vamos informar que nos dias 18 e 19 de junho, terça e quarta da semana que vem, o Comitê Estadual de Saúde da População Negra e das Doenças Falciformes da Secretaria Estadual de Saúde promoverá em Serra Talhada o primeiro encontro de saúde da macro-região 3 do estado, que envolve na área de saúde as 6ª, 10ª e 11ª gerências de saúde. O objetivo do encontro é levar informações acerca da saúde da população negra e também das doenças falciformes, mais conhecidas como anemias falciformes. E a gente volta a chamar a reportagem de Emanuela Castro, que conversou com Vera Baroni, que é integrante do Comitê Estadual, e traz mais detalhes sobre o primeiro encontro na cidade de Serra Talhada. A população negra deve ficar atenta para essas informações e as autoridades da área de saúde também devem participar em Serra Talhada, dias 18 e 19.
Estamos aqui com Vera Baroni, que é do Comitê Pernambucano de Saúde da População Negra e da Anemia Falciforme, e vai falar um pouco para a gente sobre essa questão da anemia falciforme, que está atingindo toda a população de Pernambuco, não só de Pernambuco, mas do Brasil, principalmente na população negra. E ela vai estar indo para uma reunião, né, no caso em Serra Talhada, mas que vai estar envolvendo vários municípios do sertão, inclusive Afogados da Ingazeira. E vai contar para a gente qual a pauta dessa reunião e fazendo o convite também para as mulheres estar participando. Boa tarde, Vera.
Boa tarde. Então, a gente quer informar que nos próximos dias, 18 e 19, estará em Serra Talhada, na cidade de Serra Talhada, o Comitê Estadual de Saúde da População Negra e Doenças Falciformes, que é um comitê que existe na Secretaria de Saúde, que tem como responsabilidade poder fazer com que aqueles agravos à saúde que atingem prevalentemente a população negra possam ser cuidados pelo Estado e município. Então, nós vamos fazer um primeiro encontro aí na região do sertão e ele vai trabalhar com a macro-região 3 do Estado de Pernambuco, que envolve, na área de saúde, as 6ª, 10ª e 11ª gerências de saúde. Para quem é de Afogados da Ingazeira, a gente informa que essa região é a chamada a 10ª região de saúde, que engloba os municípios de Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Solidão, Santa Terezinha, São José do Egito, Tabira e Tuparetama. Então, qual é a ideia dessa reunião no sertão? É levar as pessoas, especialmente as representações da sociedade e as autoridades de saúde, os secretários e as pessoas nas secretarias de saúde que têm a responsabilidade de cuidar da saúde da população, informações sobre saúde da população negra e também quilombola e também de terreiro e também as doenças falciformes. As doenças falciformes são doenças que atingem pessoas com um agravo mais conhecido como anemia falciforme, que é uma doença de pai para filho, de mãe para filha, e ele traz muito sofrimento às pessoas.
Quais são os sintomas, Vera, dessa doença?
São vários sintomas. Primeiro é o sintoma, vamos dizer, da anemia, né? Essas pessoas normalmente são pessoas muito magras, são pessoas que têm essa deformação na hemoglobina, que é o glóbulo vermelho, e faz com que o sangue não circule normalmente em todos os órgãos. Então, essas pessoas têm problema de baço, os homens têm problemas no pênis, o pênis fica endurecido e não fica murcho, né? Vamos dizer assim, para todo mundo entender. As pessoas podem ter um chamado sequestro esplênico, que é a retirada do sangue do baço. Enfim, são vários sintomas que as pessoas têm. Algumas têm algumas feridas que não cicatrizam, feridas na perna que não cicatriza. E essa doença, ela não tem cura. Mas se você descobre essa doença logo cedinho, logo nos primeiros dias de vida, você consegue fazer com que a qualidade de vida da pessoa possa ser melhor. Não tem vacina para anemia falciforme, mas tem vários procedimentos que podem ser feitos para que as pessoas vivam com mais qualidade. Então, por isso que é recomendável, por exemplo, o teste do pezinho nos primeiros 8 dias de vida, porque esse teste do pezinho, entre outras coisas, ele vai identificar se aquela criança ela é portadora de anemia falciforme ou não. Se for, aí tem muitos procedimentos que precisam ser feitos para que essa criança não sofra como sofrem as pessoas com anemia falciforme. Além disso, tem outras doenças que são prevalentes da população negra, como o mioma uterino nas mulheres, a hipertensão arterial, problema de glaucoma, problema de diabetes que atinge mais pessoas negras do que não negras. Então, hoje em dia, o Ministério da Saúde ele tem uma política para tratar da saúde da população negra que precisa ser implementada em todos os municípios do Brasil. É por isso que nós estamos indo ao sertão do Pajeú e adjacências, nos encontrando lá em Serra Talhada para que a gente possa conversar sobre isso. Por isso eu quero convidar as lideranças negras desse estado, as lideranças que mesmo não são sendo negras, mas que cuidam da saúde da população, que possam participar desse processo de discussão com os secretários de saúde para que seus municípios possam implementar as medidas de atenção à saúde da população negra. Estaremos em Serra Talhada nos dias 18 e 19 agora de junho. E nós queremos convidar as lideranças e também as lideranças quilombolas para que se façam presente nesse processo, para que a gente possa criar, então, aí no interior do estado, cuidado com a saúde da população negra.
Obrigada, Vera. Então, aí fica o convite para estar participando dessa reunião. Não esqueçam, mulheres, dias 18 e 19, agora de junho, né, em Serra Talhada.
Agenda.
Na próxima segunda-feira, dia 17, começa a programação pelo aniversário de 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Ingazeira. Dia 17, segunda-feira, culto ecumênico com os evangélicos, sócios e sócias do sindicato. No dia 18, na terça, encontro municipal com trabalhadores e trabalhadoras rurais da terceira idade. São idosos e idosas a partir das 8 horas da manhã. Dia 19, quarta, encontro municipal com jovens trabalhadores e trabalhadoras rurais às 8 horas da manhã, palestra de Adriana Nascimento, da FETAP. No dia 20, quinta-feira, encontro municipal com mulheres trabalhadoras rurais, às 8 horas da manhã, e haverá uma palestra com a doutora Albertina Pires. Dia 21, na sexta, encontro com as lideranças sindicais de todas as comunidades de Afogados da Ingazeira, às 8 horas da manhã. E no dia 22, que é a data oficial de aniversário dos 50 anos do sindicato, haverá uma feira agroecológica em frente à sede do sindicato, celebração eucarística às 8 horas e 30 minutos na Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios e às 9h30 a solenidade na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Ingazeira. Todos estão convidados. E a Casa da Mulher do Nordeste, desde já, parabeniza o Sindicato de Afogados pelos 50 anos de luta em defesa da mulher e do homem do campo. O nosso programa está chegando ao fim, mas você pode entrar em contato conosco. Mande uma carta para o escritório local da Casa da Mulher do Nordeste, na Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados. E nos acompanhe também na internet, acessando o site www.casadamulherdonordeste.com.br e nas redes sociais Twitter e Facebook. O Fala Mulher tem produção e reportagens da Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, apresentação de Juliana Lima, com apoio da Oxfam e da ECIB. Até o próximo programa. Bom final de semana.
Teu beijo doce tem sabor do mel da cana. Teu amor, sou tua cama.
Sou rosa vermelha, ai meu bem querer. Beija-flor, sou tua rosa e hei de amar-te até morrer. Sou rosa vermelha, ai meu bem querer. Beija-flor, sou tua rosa e hei de amar-te até morrer. Beija-flor, sou tua rosa e hei de amar-te até morrer.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Um patrocínio do programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização: Casa da Mulher do Nordeste.